Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Quantos estão prontos para receber uma palavra de Deus aqui hoje? 20 pessoas, vou repetir. Quantos estão prontos para receber uma palavra de Deus aqui hoje? Quantos estão com expectativas para aquilo que Deus vai fazer hoje aqui? Na verdade, Ele já tem feito. E eu passei a semana remoendo esse texto. Eu acho até que eu preguei sobre ele já aqui alguns meses atrás. Mas esse texto ficou no meu coração muito forte. Tem uns 10 dias que esse texto está no meu coração. E eu quero compartilhar hoje com você uma verdade que nós precisamos entender, que é que existe um poder no permanecer. Por isso o tema da mensagem de hoje é o poder do permanecer. Para que você possa entender isso junto comigo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6, mas a nossa mensagem está toda nesse capítulo. Então, se você tiver com a sua Bíblia em papel ou com o seu aplicativo de Bíblia, deixa aberto em Gênesis 26, prepara a caneta, prepara o bloco de notas do seu celular, porque existem realidades poderosas que Deus vai liberar sobre nós aqui hoje. Amém? Gênesis 26 vai dizer, a partir do versículo 1, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar. Isaque foi para onde? Gerar. Diga mais forte: Gerar. Onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, procure estabelecer-se nessa terra, ou melhor, procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Fala bem forte comigo: permaneça. Permaneça. Fala: permanecer. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Versículo 4: tornarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Assim Isaque permaneceu em Gerar. Gente, a gente precisa entender que a vida, ela tem os seus altos e baixos. Existem momentos bons e existem momentos ruins. E isso acontece com todo mundo. Pastor, eu estou passando na prova, né? Mas você estava na prova a vida inteira desde que nasceu? Não, então fica feliz, irmão, você está vivo, né? Ai, pastor, eu não aguento mais, é tanta prova, é tanta coisa. Então no final do culto você me procura que eu vou fazer uma oração especial para você, né? A oração é: Senhor, prepare e leva. Aleluia. Por quê? Porque enquanto a gente estiver aqui, a vida é assim. Ela tem momentos bons e momentos ruins. Tem altos e baixos. E eu tenho observado que o que faz a diferença entre quem vence e quem é vencido pelos maus momentos é a maneira de reagir às adversidades. Ou melhor, o que faz a diferença é a maneira de se posicionar diante das circunstâncias, diante das adversidades. Um texto que eu acho muito interessante é Provérbios 24:10. Talvez você já tenha escutado esse texto em algum lugar, mas numa versão, a versão Almeida, vai falar assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora, uma coisa que é interessante, e lá no Carisma você vai aprender uma matéria chamada hermenêutica com um professor carequinha que é top pra caramba, aleluia, né? Mas uma coisa que é interessante é que se o texto afirma essa realidade, o contrário, a oposição, a negação do texto, a negação não, mas o antônimo, o oposto do texto também é uma verdade. Porque o que o texto está dizendo? A afirmação é: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora, então eu sou levado a entender pelo próprio texto e pela interpretação, pelo português, que se quem se mostra fraco, a força é pequena, então quem se mostra forte, a força é grande. Eu vou explicar, porque o silêncio da morte veio. Pastor, mas não é falsidade? Porque a Josilene, né? Ela, a Josilene vai ficar falando que eu estou. Você está se mostrando forte, deixa. Põe para fora. Ei, presta atenção. Eu não estou falando de sentimento. Eu estou falando de realidade da palavra. Eu estou falando de realidade. Por que que eu posso me mostrar forte? Não é para ostentar uma posição, não é para manter um orgulho, não é para manter, olha, ninguém pode me ver abatido, não. Mas eu posso me mostrar forte, porque na realidade, no reino espiritual, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na minha fraqueza. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o segredo não está em mim, o segredo está naquele que habita em mim. A força não vem do meu sentimento, a força não vem daquilo que eu acho, não vem daquilo que eu penso, mas a minha força, a sua força, vem de Deus que fez todas as coisas, o Deus que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso Deus, Ele é que vai à nossa frente, e por causa dEle, eu e você podemos permanecer tranquilos na certeza de que temos um Deus que luta por nós. É por isso que a angústia vem, o dia mau vem. Eu sei, a gente fica triste, a gente se abate de alguma maneira, a gente se abate, mas a verdade é o que Paulo escreve, é o que Paulo fala: ainda que o meu homem exterior esteja sendo açoitado, assolado, corrompido, contudo, o meu homem interior, por dentro, eu estou sendo renovado, por dentro, eu estou sendo renovado, eu vou de glória em glória. Por fora está caos, mas aqui dentro está tudo certo. Por fora tem tempestade, mas aqui dentro o príncipe da paz está habitando. Por fora tem guerra, mas eu estou em paz. Sabe, essa é uma realidade, irmão, que a gente precisa entender e aplicar na nossa vida. É por isso que, quando o texto de Provérbios está dizendo, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Agora, quando você tem consciência da realidade espiritual que você está, da realidade, da posição espiritual que você está, gente, a gente tem que perder essa ideia, porque tem muita gente que fala, né? Crente gosta de um negócio de batalha, batalha, batalha. Ai, a batalha é grande, ai, a batalha, batalha espiritual, batalha. E fala de um jeito como se a gente estivesse assim, né? A gente está num ringue, né? E a gente está aqui, e o nosso inimigo, o nosso adversário, estivesse do outro lado lá, maior do que a gente, falando: vem, vou pegar você. Mas isso é mentira! Isso não é a realidade que a Bíblia afirma, porque a Bíblia diz, nós lemos sobre isso já em Colossenses, que na cruz Jesus triunfou sobre principados e potestades. O teu inimigo não é alguém que está do outro lado do ringue dizendo vem, pelo contrário, é alguém que Ele, Jesus Cristo, já pisou na cabeça. Deixa a irmã sozinha aí, não, aplaude aí. Já pisou. Então, mas a tempestade, a circunstância, não pode me paralisar, não pode me destruir, não pode me abater. Por quê? Porque eu sei quem luta por mim. Sabe? Então me ajuda a pregar, porque vocês estão muito quietos hoje. Então vira para essa pessoa que está do seu lado. Melhor, aperta a mão dessa pessoa até ela gritar, nem que seja de dor. Aperta, até ela gritar, nem que ela diga um ai. Se ela não disser ai, você aperta, você dá unhada, né, aleluia. Mas, brincadeira. Já tem mulher assim pro marido, assim, esposa pro marido, né, calma, né. Mas vira para ela e fala assim: meu irmão ou minha irmã, fala para ela, fala: minha irmã, não fica com cara de fraco do meu lado não, hein. Muda essa cara aí, porque você serve a um Deus que é todo poderoso. Profeta, fala isso para ela: você serve a um Deus que é todo poderoso. Aleluia. O texto que nós lemos fala que havia fome na terra. E é interessante porque nesse sentido aqui, a fome que está acontecendo aqui é diferente da fome que a gente, do sentido de fome que a gente dá no dia de hoje, nos dias atuais. Nos dias atuais, a gente, quando fala de fome, a gente está falando de uma fome social. A gente está falando de miséria, de pobreza, né? A gente está falando que tem alimento, mas não tem dinheiro, recurso, moeda para comprar aquele alimento. É o que a gente tem nos dias de hoje. Mas nesse tempo aqui, quando a Bíblia diz que havia fome na terra, não era uma fome social, mas era uma fome geográfica. Por quê? Porque a terra estava se recusando a produzir. A terra não produzia. Não adiantava. Quem tinha dinheiro não tinha o que comprar, porque a terra não gerava. A terra não produzia. Então essa fome não é um problema social, mas é um problema territorial, é um problema geográfico. Então, eu acho interessante porque a Bíblia, né, a NVI vai dizer assim: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então isso não era uma novidade, né? Na primeira crise que a terra enfrentou nos dias de Abraão, Abraão passou por uma crise semelhante, mas apesar da crise, ele venceu, ele cresceu e prosperou. E aí quando você olha para a Bíblia, você vê que a fome assolou a terra nos dias de Abraão, nos dias de Noemi a fome também assolou a cidade de Belém, nos dias de José como governador do Egito, os países vizinhos ao Egito também foram assolados por uma fome que durou 7 anos. A cidade de Samaria, lá em 2 Reis, capítulo 6, capítulo 7, se não me engano, você vai ver que a cidade de Samaria, ela sofreu um cerco e ela enfrentou uma fome por causa de um período de cerco, por causa de um cerco que o exército sírio tinha feito a Samaria. Agora, o que é mais interessante é que quando a gente olha para esses vários períodos de fome, né, que aconteceram na terra e que a Bíblia registra, a gente também pode perceber que em todos esses momentos, em todas essas situações, aqueles que amavam e serviam a Deus foram sustentados e mantidos por Ele. O amém foi xoxo. Você está aqui comigo? Glória a Deus. Então, preste atenção nisso. Em todo período de crise, de fome, de caos, de escassez, que a Bíblia está relatando, a Bíblia também deixa claro que todos aqueles que confiavam no Senhor foram sustentados e mantidos por Ele. Pastor, por que eu tenho que reagir nisso? Porque isso prova para mim e para você que o teu socorro nunca teve no teu dinheiro, nunca teve na produtividade da terra, mas o nosso socorro vem do Senhor. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade, porque isso nos inspira, porque isso nos mostra que o Deus que livrou no passado, Ele livra no presente e vai livrar no futuro também. Agora, presta atenção, você está aqui, nós estamos aqui nesse auditório hoje. Quantas lutas nós passamos, quantas adversidades nós já passamos na nossa vida, quantas situações nós atravessamos, quantas batalhas você enfrentou, onde você ouviu a voz do inimigo dizendo para você: hoje eu acabo com você, hoje eu acabo com a tua vida, hoje eu fecho essa empresa, hoje eu acabo com o teu casamento, hoje eu acabo com o teu chamado, hoje eu acabo com a tua alegria. Quantas vezes isso aconteceu? Várias. Todo mundo que está aqui, em diferentes níveis, em diferentes tempos, todos nós já passamos por momentos onde a gente olhou e falou assim: Senhor, não vai dar, eu não vou aguentar. Mas olha só, você está aqui. O diabo falou que ia acabar com você, mas olha só, você está aqui. Ah não, você, meu Deus do céu. O diabo falou que ia acabar com o teu chamado, acabar com a tua vida, acabar com você de uma vez por todas, mas você está aqui. Pastor, não estou entendendo. Ele falou que ia acabar lá atrás e não acabou, por quê? A mão de Deus te guardou, a mão de Deus te sustentou, a mão de Deus te protegeu. Ei, e se Ele te protegeu lá atrás, Ele te protege hoje, te protege amanhã e depois também. Por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Eu olho para esse texto e eu vejo algumas verdades aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira verdade que a gente precisa entender é porque às vezes a gente tem um conceito de que a bênção é geográfica, de que a bênção está na geografia. Tem gente que se muda de empresa porque fala assim: não, porque aqui está ruim, eu vou para lá. Não estou dizendo que almejar, crescer e prosperar é ruim, me entenda. Mas tem gente que não resolve problemas aqui e para fugir do problema acha que vai para um outro lugar, para uma outra empresa, para poder, vou resolver. A bênção não está numa geografia. Tem gente se mudando de país porque, não, aqui a bênção não está numa geografia. A bênção não está, né? Tem gente se mudando em tantas coisas. A bênção não está numa geografia. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é a seguinte: não é o que você passa que determina para onde você está indo ou para onde você vai, é quem você ouve. O que determina para onde você vai não é o que você está passando. O que determina, pastor, não estou entendendo, vou traduzir para você. O que determina o teu destino não é o que você está passando, mas é quem você ouve. O que determina o que você vai viver no teu futuro, na tua história, não é o que você está passando agora, mas é a quem você está ouvindo. Olha só, versículo 2. O versículo 1 diz: houve fome naquela terra. Versículo 2: o Senhor apareceu para Isaac e disse: não desça ao Egito. Não dá para entender. Parece louco, porque Deus vira para Isaac e fala assim: Isaac, eu sei que tem fome, eu sei que tem crise, eu sei que tem problema, mas está todo mundo indo para o Egito. Mas eu fico imaginando Deus virando para Isaac falando assim, óbvio que é a mente fértil de um jovem empregador: está todo mundo indo para o Egito, mas você não é todo mundo. Ai, meu Deus. Ontem a Tamires realizou o sonho dela, falou isso para a Luísa, aleluia. Porque quando a gente vira pai, a gente fala, né, vou falar. Deus aparece para Isaac. Por que que todo mundo ia para o Egito? Por causa da fertilidade da região do Nilo. Porque as águas do Nilo deixavam a terra fértil, tudo que se plantava dava, tudo que se plantava produzia. Mas aí está todo mundo indo para um lugar onde a terra produz. E Deus vira para Isaac e fala assim: fica aqui onde a terra se recusa a produzir. Parece paradoxal, parece não fazer sentido. Está todo mundo saindo em busca de um lugar melhor, mas Isaac permanece em Gerar. A lição que eu aprendo aqui nesse texto, que eu quero compartilhar com você, é que nós só conseguiremos sobreviver aos períodos de fome, aos períodos de crise, permanecendo no lugar onde Deus nos mandou ficar. Enquanto está todo mundo indo para o Egito por estar ouvindo a improdutividade da terra, Isaac permaneceu em Gerar porque estava ouvindo a Deus. Tem muita gente saindo de casamentos porque está ouvindo a voz da crise conjugal dizendo: não tem mais jeito, acabou. Mas a voz de Deus está dizendo: permanece, que eu vou mudar essa história. Tem muita gente, né, fechando portas de empresa porque estão ouvindo a voz da calamidade dizendo: olha, aqui nessa cidade nada vai para frente. Rua Teresa já era, acabou. Comércio aqui já era, não tem mais jeito. Indústria para cá não vem. Está ouvindo a voz da calamidade, mas Deus está dizendo para alguém aqui: ei, permanece, confia na palavra que foi recebida e eu vou te abençoar. Tem muita gente desistindo do chamado, desistindo da caminhada com Deus, por estar ouvindo a voz do acusador, a voz do diabo dizendo: olha, para você não tem mais chance, você caiu, você errou. Mas Deus está dizendo hoje para você: eu sou o Deus que faz novas todas as coisas, tem um novo começo para você também. Então preste atenção, não é a tragédia que você passa que determina para onde você vai, mas sim quem você ouve. Gente, por que que isso é importante de ressaltar? Se a tragédia, a circunstância apontasse, decretasse destino, todo mundo que enfrenta a mesma circunstância teria que ter o mesmo destino. Todo mundo que passa pela mesma situação deveria viver a mesma consequência. Mas não é isso que a gente vê na prática, é ou não é verdade? É quem você ouve, é quem você ouve, é quem você ouve. A gente precisa entender, existe um poder no permanecer. Existe, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando não faz sentido, Senhor, mas tem fome na terra, tem crise na terra, tem escassez na terra. Mas Deus falou: permanece e eu vou te abençoar. Permanece e eu estarei com você. Permaneça. Permanecer onde Deus mandou, permanecer caminhando na palavra, permanecer na fé, permanecer, permanecer. E eu sei que ninguém dá um glória a Deus e um aleluia quando eu falo sobre permanecer, porque na maioria das vezes a gente está sempre empolgado para ouvir sobre começar, e quando a gente fala vai começar o melhor ano da sua vida, vai começar, a gente sempre enche de empolgação. Ou então nós estamos acostumados a falar, a ouvir sobre o sair, saindo do deserto, saindo da escassez, saindo da crise. Mas Deus hoje, desculpa frustrar a tua expectativa, mas Deus hoje te trouxe aqui para falar para você: não é sobre começar, nem sobre sair, é sobre permanecer. Permanecer. E quando eu penso em permanência, eu lembro de Atos capítulo 27, abrindo um parênteses aqui. Em Atos capítulo 27, Paulo está indo a Roma. Paulo está indo como prisioneiro a Roma num navio. Quem quer Paulo em Roma é o próprio Deus. E de repente ele chega numa cidade, na cidade de Bons Portos, e Paulo olha e vê o tempo e fala assim pro pessoal lá do navio: olha, é melhor que a gente não saia daqui não, porque a viagem vai ser tenebrosa. Só que aí o capitão da guarda ali, o chefe, o carcereiro ali, achando que Paulo estava querendo dar um migué para poder fugir e sair, ele vira para o capitão do navio e fala assim: não, pode tocar o bonde, vamos embora para Roma. Quando chega mais à frente, o que acontece? Uma tempestade. Começa a assolar o navio. E essa tempestade, muitos dias o navio está sendo assolado pela tempestade. Toda a tripulação do navio fica nervosa, fica empolvorosa, estão com medo, estão abatidos. Eles acham que vão morrer. Eles começam a aliviar a carga do navio, eles começam a jogar fora mantimentos, eles começam a jogar fora aquilo que eles estavam levando, que os sustentaria na viagem até Roma. E de repente, no meio dessa tempestade, numa noite, Paulo vai orar e Deus aparece para Paulo, o anjo do Senhor aparece para Paulo e fala assim: Paulo, é importante para mim que você chegue até Roma, que você seja levado até Roma. Deus falando: é importante para mim que você seja levado até Roma. Então não temas, eu dei na tua mão a vida de todos aqueles que estão nesse navio. Nada vai acontecer com vocês, apenas o navio vai se perder. Eu acho que Deus é um grande Deus, assim, tem um lado muito comediante. Porque se você está no meio de uma tempestade em alto mar e você recebe uma palavra profética dizendo assim: olha, vai ter livramento, mas a tua única fonte de segurança vai se quebrar, vai se partir, eu já fico olhando e falando assim: Deus, né, podia ser melhor, né? Como é que vai ser? Pode passar um transatlântico aqui, pode passar alguma coisa e tal, mas a única coisa que eu tenho é um barco, e esse barco vai se perder, vai se partir. É estranho, gente, é estranho pensar que Deus pode nos pedir para ficar com algo que está quebrando. Mas de certa forma, preste atenção nisso, de certa forma, permanecer com a quebra produz bênção. Como assim? Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrando e salvos de espírito abatido. Salmo 51:17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Deus fala para Paulo permanecer no navio, mesmo que o navio estivesse se partindo. E o que acontece? O navio se parte, ele encalha, a onda começa a bater, o navio se parte. E aí é interessante, porque o capítulo 27 vai terminando dizendo que todos eles chegaram a salvo em uma ilha chamada Malta. O navio se perdeu, se partiu, mas eles foram salvos. Como? Abraçado a pedaços do navio e foram parar numa ilha chamada Malta. Então você percebe como que às vezes permanecer com aquilo que está se quebrando, com aquilo que está sendo partido, pode produzir bênção. Permanecer com a quebra pode produzir livramento. Permanecer com a quebra pode te levar em direção a uma estação de avivamento. Porque o que a gente vê em Atos capítulo 28 não é apenas uma estação de sobrevivência. Deus interfere na rota de viagem de Paulo, porque um avivamento precisava ser começado em Malta. Chega lá em Malta, Paulo vai e chega lá depois de noites acordado, com frio, com fome. Ele vai ajudar os moradores da ilha, catagraveto. Uma cobra vem, morde a mão de Paulo. Paulo não fica discutindo com a cobra. Paulo sacode a cobra no fogo e começa a fazer. Todo mundo olha para ele e espera que ele morra. Todo mundo olha para ele e fala assim: rapaz, esse cara deve ser muito mal mesmo. Esse cara deve ser muito flamenguista, porque a tempestade, né? Aleluia. A tempestade não matou. É só falando assim, filho, para poder manifestar. Aleluia. A tempestade não matou. Agora vem uma cobra aqui e morde a mão dele. Ele estava esperando. Esse cara é um grande pecador, ele vai morrer. E aí o tempo foi passando, e como Paulo não morreu, eles olharam e começaram a mudar de opinião. Verdadeiramente ele é um filho de Deus. Verdadeiramente, por quê? Porque passou por aquilo tudo e não derrubou, a cobra também não derrubou, ele permaneceu. Como se não bastasse, o que Paulo vai fazer? O pai O pai de Públio, que era o chefe da ilha lá, como se fosse o prefeito da ilha, estava sofrendo do que a Bíblia vai chamar de disenteria, mas para nós, traduzindo, linguagem de hoje, diarreia. Ele estava enfermo. E aí Paulo vai até a casa de Públio e ora pelo pai de Públio. E quando Paulo ora pelo pai de Públio, aquele homem é curado. E o que aconteceu? Começaram a trazer todos os enfermos da ilha. Traziam até Paulo. Paulo orava e eles eram curados. Paulo orava e eles eram curados. Paulo orava e eles eram curados. O resultado disso é que um grande movimento, um grande mover de cura e de salvação aconteceu naquele lugar. E tudo começou com o quê? Com um navio que estava se quebrando. Pastor, não estou entendendo. Às vezes tem coisas que você não está entendendo na sua vida, que está partindo e você está doido, doido para falar: Deus, toma, Deus, me fala para sair. E Deus está falando: permanece, porque eu estou te levando para uma estação de avivamento. Permanece, que eu estou te levando para uma nova estação, onde você vai ver aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no teu coração. Eu vou me revelar para você de um jeito diferente. Aleluia, aleluia. Aí Deus vira, fechei meu parênteses, dá uma pregação. Deus vira para Isaac, volta para Isaac e fala assim: Isaac, permanece em Gerar. Muitas vezes, por causa das pressões e dificuldades, nós decidimos sair de algum lugar. Mas por que que Deus vira para Isaac e fala assim: Isaac, permanece? Porque muitas vezes Deus vira para a gente e, apesar da pressão, Deus vira e fala: permanece, 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 permanece. Por quê? Porque você não pode mudar um lugar onde você não está. Eu vou repetir: você não pode mudar um lugar onde você não está. Deus não vai descer do céu, se manifestar aqui na terra e dizer: eis povo de Petrópolis, eis que aqui é o Senhor vosso Deus, Criador do céu e da terra, que fala contigo. Aí deve ser um Deus pentecostal, né? Ei! Isso não vai acontecer. A igreja é o corpo de Cristo. Eu nunca vi, a não ser em desenho ou em filme, uma cabeça andando sozinha sem corpo. Não existe cabeça sem corpo, não existe corpo sem cabeça. O que Cristo vai fazer nessa cidade é através do seu corpo. O que Cristo vai fazer na tua família é através da parte do corpo dele lá na tua família. O que Cristo vai fazer na tua empresa é através da parte do corpo dele lá. Pastor, o que você está querendo dizer? O que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu chamado, é através de você. É por isso que às vezes Deus fala para a gente permanecer, porque você não pode mudar um lugar onde você não permanece. Imagina se todo mundo resolvesse sair daqui da cidade. Imagina se todo mundo resolvesse, né? Ah, eu vou sair daqui porque eu não gosto daqui, não gosto da cidade, não gosto do frio, não gosto do russo do Quitandinha, aleluia. Deus está falando, ó. Josilene riu aí, ó. Ah, imagina, você não pode mudar um lugar onde você não fica. Gente, eu queria muito poder pregar aqui sobre o fim da crise. Eu queria muito aqui pregar sobre o triunfo, sobre o fim da luta, mas Deus está nos ensinando: ei, existe como, tem um jeito de transformar tragédia em triunfo. Ei, tem um jeito, e você precisa entender que isso passa pela permanência. Permanência. Olha na Bíblia, foi por permanecer no barco que Paulo e todos aqueles que estavam com ele foram salvos da morte e experimentaram favor e graça em Malta. Foi por permanecer em Jerusalém que 120 pessoas experimentaram do sopro do Espírito Santo no dia de Pentecoste e deram início ao tempo glorioso da igreja. Foi por Neemias permanecer inspirado e encorajando o povo na reconstrução do muro de Jerusalém, apesar dos insultos de Sambalat e Tobias, que aquela cidade, a muralha da cidade foi reconstruída. Foi por permanecer na cruz, apesar de ouvir os gritos dizendo: desce daí, mas foi o permanecer na cruz cruz de Jesus que foi a chave para que o poder da ressurreição fosse liberado. Eu não sei você, mas eu começaria a ficar empolgado todas as vezes que Deus virasse para mim e falasse assim: permaneça, permaneça, porque isso significa dizer: permaneça e você verá que eu vou mudar a tua história, permaneça e você verá que eu vou trazer o escape, permaneça e você verá o braço forte do Senhor derrotando toda oposição, permaneça e você verá colheita abundante na sua história, permaneça e você verá que eu sou Deus que transformo maldição em bênção. Permaneça. Permanecer, permanecer. Mas aí vem o versículo 12. Isaac permaneceu, mas olha o versículo 12. Diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Existe um poder no permanecer, mas não é permanecer de qualquer jeito. Porque não é apenas sobre permanecer, mas é a postura que se tem enquanto permanece. Olha o silêncio da morte. Três aleluia, e uma cabeça balançando aqui, e o restante assim: Jesus amado. Ai, né? Tem gente que quase fez aqui, ó, Jesus. Não é simplesmente permanecer, mas é a postura que se tem enquanto permanece. O texto diz: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Isso aqui é uma chave poderosa para a nossa vida. Gente, talvez alguém vai falar assim: pastor, mas calma aí, eu aprendi, né, que eu tenho que fazer se eu tiver uma palavra de Deus e tal, mas eu não vejo aqui Isaac tendo uma palavra de Deus para semear. E realmente, você vai pegar o texto, você tem razão, Deus não falou para Isaac semear, Deus falou para Isaac permanecer. Você está aqui comigo ou não? Tem fome na terra, tem crise na terra, a terra não produz. Deus vira para Isaac e fala: Isaac, permanece. Só que Deus falou o seguinte: não vá para o Egito, permanece na terra e eu te abençoarei. Opa! Isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. Porque eu fico imaginando Isaac pensando o seguinte: bom, se Deus vai me abençoar, então tudo que eu fizer vai dar certo. Se eu permaneço na terra, obedecer a Deus e eu estou em obediência, tudo que eu colocar na minha mão vai prosperar, vai dar certo. Tudo aquilo que eu colocar no meu coração, intenção para fazer, vai dar certo. Tudo aquilo que trouxer, se é permanecer, tudo aquilo que for aqui nessa terra, vai prosperar. Irmão, por quê? Porque não é simplesmente ficar, mas é ficar e projetar. É ficar e lançar a mão no arado. Porque tem gente que até fica onde Deus mandou, mas fica murmurando, fica reclamando. Olha o silêncio da morte. Um monte de gente olhando para o lado assim, ó, só para eu poder não olhar. Pode ficar tranquilo, não consigo enxergar muita gente daqui de cima, não. Aleluia. E eu tento, né? E estou tentando. Mas tem gente que fica e fica reclamando, murmurando. Gente que fica insatisfeita porque Deus mandou ficar em Gerar. E gente permanece em Gerar, né, na Gerar, mas fica assim: Deus, aqui não tem a estrutura do Egito. Gente que permanece em Gerar, mas está reclamando da falta de estrutura, que está reclamando da falta de produtividade da terra. E aí permanece, mas permanece reclamando. Permanece, mas permanece murmurando. Permanece, mas você para do lado dele. Ele não tem uma palavra de bênção para liberar. Só reclama. Tudo que fala está ruim. Tudo que fala está bom. Para cada 10 soluções, ele encontra 11 problemas. Mas ele está lá, permanecendo. E aí não entende, porque vive um ciclo que não é rompido. Porque se você não sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, o caminho que eles tinham que percorrer era um caminho de 11 dias. Mas o que deveria ser feito em 11 dias, por causa da murmuração, levou 40 anos. E somente dois entraram na terra. Por quê? Porque a murmuração faz isso. Não é só permanecer, não é só obedecer, mas é a postura que eu tenho enquanto eu permaneço, enquanto eu obedeço. Olha o que, que diz Eclesiastes 11, 4, e depois o versículo 6 diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Versículo 6: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe que as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Gente, Isaac ficou, mas semeou como se a terra estivesse produzindo. Só que a terra não produzia. Mas o que, que Isaac fez? Deus mandou ficar, Deus falou que ia me abençoar. Ainda que a realidade seja essa, eu não ando pela realidade da terra, eu ando por aquilo que eu ouvi da boca de Deus. Então eu vou semear. Isaac, você é maluco? Eu tenho uma palavra, eu vou semear. Isaac semeou, ele ficou e semeou como se a terra estivesse produzindo. Isaac semeou como se as más notícias não existissem. Isaac semeou e preparou o ambiente para o milagre. Isaac não se atentou para as más notícias. Ele semeou com base na última palavra que ele ouviu de Deus. Isso ensina para nós algo poderoso aqui. Esqueça as más notícias, esqueça as circunstâncias e lembre-se da última palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque a última profecia ainda está de pé, a última palavra profética ainda está de pé, ainda está de pé. Será que eu estou pregando para alguém aqui? A última palavra ainda está de pé. Com certeza Isaac ouviu zombaria, risada, comentários de deboche, afronta. Mas ele permaneceu com a última palavra que ele ouviu de Deus. Qual foi? Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Eu quero liberar uma palavra profética para alguém aqui. Mas Deus está mandando dizer para alguém: ignore tudo aquilo, tudo, e continue semeando. Vai ter virada na sua vida. A mão de Deus é sobre você. A bênção de Deus é sobre você. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Ei, ignore o que você está ouvindo e lembra: a última palavra ainda está de pé. Agora, Isaac não apenas semeou, mas o texto diz que ele semeou e colheu no mesmo ano. Gente, só colher já seria maravilhoso, porque a terra não produzia. Mas o texto diz que ele colheu no mesmo ano, 100 por um. Um amém lá atrás, um aleluia ali, uma mão aqui na frente assim. Meu Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Gente, todo mundo dizia que não haveria colheita, mas Isaac semeou e colheu quando ninguém acreditava que colheria. Isaac semeou e colheu quando todo mundo dizia que não. Deus olhava e falava sim. Ah, meu Deus. Todo mundo falava: não vai ter colheita. E Deus falava: sabe de nada, inocente. Vai lá, Isaac. A minha bênção é sobre você. A minha graça é sobre você. A minha força é sobre você. Não é o lugar. É eu junto na tua vida. Sou eu na sua vida. Sou eu na sua história. Sou eu. Pastor, não estou entendendo. Ei, é no tempo da crise, é no tempo da dor, é no tempo das lágrimas que você vai viver a colheita mais sobrenatural da tua história. Ah, eu só queria 5 pessoas para acreditar nisso aqui. Ei, é no tempo da dor, é no tempo da crise, ei, é no tempo da afronta que você vai viver a colheita mais sobrenatural da tua história. Aleluia! Aplaude Jesus aí, gente. Naquele mesmo ano, Isaac colheu. Não foi no ano seguinte. Não foi depois. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Quem sabe tem coisas que você está vivendo já há vários anos e o ciclo está se repetindo. Deus está falando: ei, não apenas permaneça, mas permanece, semeie, entenda que a minha mão é sobre você. E esse ano você vai ver que eu vou mudar a tua história. Chega, tem ciclos que estão sendo interrompidos aqui. Tem ciclos que estão sendo quebrados aqui hoje. Deus está falando: você vai colher plenitude. Você vai colher na proporção de plenitude. Chega de ver o inimigo roubando a tua colheita. Chega de ver o inimigo roubando a tua colheita. Chega de plantar e não colher. Chega de semear e não colher. Está Amém? Não pare de semear. E se prepare para que ainda em 2023, viver a colheita mais abundante da sua vida até agora. Pastor, no ano onde a oposição foi mais ferrenha, é lá. No ano onde seus amigos desistiram de você, é lá. No ano onde o diabo se levantou e falou, dessa vez eu levo, é nesse ano, é nesse tempo. Deus, a mão de Deus é sobre você. A mão de Deus é sobre você. Vem colheita abundante aí. Vem colheita abundante aí. Se prepara, porque vem uma colheita abundante aí. Porque às vezes a gente olha para as outras pessoas e tira por ela alguns conceitos que não são os conceitos de Deus a nosso respeito. Se Isaac fosse olhar para quem estava ao redor, ele ia falar o quê? O que ele ia viver? Aqui ninguém vai prosperar. Aqui ninguém vai avançar. Aqui ninguém vai colher. E às vezes a gente faz isso, né? Porque nesse bairro aqui ninguém avança. Nesse bairro aqui ninguém vence. Nessa cidade aqui ninguém cresce. Nessa loja aqui não dá certo. Já teve gente que abriu aqui e fechou. Não, o ponto é ruim. Essa doença ninguém vence. Aqui não dá. Ei, aqui pode não dar nada sem a bênção de Deus. Mas você não está entrando sem a bênção. A bênção de Deus está sobre você. E isso não é frase positivista, isso é palavra. Efésios capítulo 2, versículo 4. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, não estou entendendo. Você não vai ser abençoado, você já é. Eu vou repetir, você não vai ser, você já é. Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Eu vou falar isso até você acreditar, até você pegar. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Porque a bênção de Deus já foi liberada sobre você. Aí beleza, permanecer, ok. E o que mais que eu aprendo com permanecer? Quem permanece tem que estar disposto a enfrentar oposição e perseguição. Gênesis capítulo 26, versículo 13. Isaac permaneceu, Isaac semeou, colheu a 100 por 1, olha o versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. O glória diminui nessa hora. É verdade. Isaac cresceu, Isaac prosperou, Isaac tornou-se rico. E qual foi o resultado? Inveja e oposição. E é engraçado, porque todo aquele que prospera é invejado. Mas é interessante observar que essa inveja não vem de fora. A inveja não vem de quem não conhece a história. A inveja vem de quem acompanhou ali, de quem viu Isaac semeando quando ninguém acreditava. Quem invejou foi quem permaneceu na terra. Aqueles filisteus presenciavam as caravanas indo para o Egito e Isaac lá semeando, Isaac trabalhando, onde ninguém queria trabalhar. Eles viram Isaac permanecendo quando todo mundo ia embora. Eles viram Isaac lutando sozinho quando ninguém mais queria lutar. E ainda assim o invejaram. Porque a inveja nunca vem de quem não conhece a nossa história. Na verdade, a inveja, ela esconde uma frustração pessoal de não ter acreditado antes também. E por causa disso, eles querem desmerecer a sua colheita. Outros invejam a sua colheita, mas não se propõem a semear com a mesma intensidade. E por conta disso, acabam menosprezando e criando justificativas fúteis para menosprezar a sua colheita. Como assim? Isaac prosperou porque tem os poços de Abraão, porque ele recebeu de herança. Ele não teve que suar para poder cavar poço. Ele prosperou porque ele nasceu num berço de ouro. Vamos lá, tira a herança dele para ver se isso vai continuar. E ainda assim, acontece nos dias de hoje. A gente olha para alguém, está fazendo isso porque tem seguidor no Instagram, porque tem sobrenome famoso. Ah, está vivendo essa realidade porque é a placa da igreja. Queria ver se fosse qualquer outra. Ah, Josilene, eu te achei. É porque é filha de fulana. É porque nasceu em berço de ouro. A verdade, irmão, é que todo mundo que avança, todo mundo que cresce, todo mundo que prospera, todo mundo que permanece com a bênção de Deus na sua vida vai crescer e precisa lidar, está disposto a lidar com inveja e perseguição. Todo mundo que prospera tem que estar pronto para levar pancada. Amém, ainda bem, aleluia. Foi um amém de desabafo, amém. Além da fome, Isaac tem que lidar com a inveja dos moradores da terra e com a perseguição deles. Aí, o que, que eles foram lá? Entulharam os poços de Isaac, os poços que Abraão tinha cavado. E essa é a realidade de algumas pessoas aqui hoje. Viveram um tempo incrível em Deus, cresceram espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, mas os filisteus da vida vieram, chegaram, perseguiram você, e o inimigo entulhou o seu poço com dor, com frustração, com lamentos, com rejeição. Mas sabe qual é a boa notícia? Poços entulhados não podem parar a bênção que Deus já determinou sobre a sua vida. Eu não sei você, mas no poço a água não vem de cima para baixo, a água vem de baixo para cima. Pode ter pedra, entulhar, encher o poço de pedra, mas a água vem pelo meio das pedras, não pode parar lá dentro, lá de baixo. Mas eu não consigo acessar, mas lá embaixo, onde ninguém vê, ainda tem água, ainda tem fonte. A bênção de Deus está sobre você. Os filisteus acreditaram que entulhando os poços de Isaac iriam afetá-lo, iriam destruí-lo, mas poços fechados não podem parar as bênçãos que Deus já liberou sobre você. Isaac podia ficar sem água, mas ele não ia ficar sem a presença de Deus. Você pode até ficar sem água, mas sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, você não fica. Aí correndo aqui, que eu já estou terminando. Aí perseguição. Aí o que acontece? Versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é poderoso demais. Mas gente, preste atenção. No início da mensagem, o que, que Deus falou para Isaac? Isaac, permaneça. Isaac? Permaneça. Deus falou para Isaac fazer o quê? Permanecer. Mas aí agora Abimeleque está virando e está falando para Isaac fazer o quê? Sai. Parece que não encaixa, não dá liga. Deus fala para Isaac permanecer. Abimeleque vira e fala para Isaac sair. Quarta coisa que eu aprendo: a bênção não está no lugar, a bênção está sobre você. Saia da terra, porque você já é poderoso demais para nós. Versículo 17. Então Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Ei, pastor, então Isaac desobedeceu a Deus? Não. Deus falou para Isaac permanecer em Gerar. O que que Isaac fez? Quando Abimeleque virou para ele e falou: sai daqui, porque você já avançou. Isaac saiu do centro e foi para o vale, mas ainda em Gerar. Algumas vezes a bênção chega em um nível tão grande que você é sim convidado a se retirar de alguns lugares. Tem lugares que você será convidado a se retirar, não é porque você foi mal, mas sim porque você cresceu. E para crescer ainda mais, você vai precisar de espaços novos, de novos ambientes. Mas se alguém, aí agora vem, porque o silêncio da morte condena, né? Ah, mas não estou entendendo, você está falando sobre o poder do permanecer, e está falando de sair e tal. Preste atenção nisso. Se alguém pegar esse trecho isolado, isolado do contexto, se alguém pegar esse recorte depois dessa pregação no YouTube ou no Spotify, esse texto isolado vai ter uma percepção errada. Porque, preste atenção, poderia interpretar da seguinte maneira: já que estão me perseguindo, eu saio daqui e vou para outro lugar. Só que isso, né, não seria ruim se a ordem de Deus não tivesse sido: permanece. Porque é o que eu falei no início, tem gente que acha que vai resolver mudando de geografia. Tem gente que acha que mudar de casa vai resolver, mudar de trabalho vai resolver, mudar de esposa vai resolver, mudar de esposo vai resolver, mudar de igreja vai resolver. Mas olha que interessante, Abimeleque fala para Isaac sair, mas Deus falou para Isaac ficar. Então o que, que Isaac faz? Isaac sai do centro de Gerar e Isaac vai habitar no vale. Isaac vai habitar onde, gente? Vale. Isaac vai habitar onde? Vale. Isaac permanece no lugar onde Deus mandou ele permanecer, mesmo que para isso ele tivesse que morar no vale. E aqui eu começo a caminhar para a conclusão, e eu quero que você reflita e preste muita atenção nisso. Isaac se estabeleceu no vale de Gerar, porque existem momentos que para ficar no lugar onde Deus mandou a gente ficar, a gente tem que passar por alguns vales. Passar por vale. Por que, pastor? Mas parece injusto. Ei, por que que Isaac foi convidado a se retirar? Porque ele havia crescido. Aquele lugar não cabia mais. Mas ele não vai para um lugar, ele vai para o vale. Por que que Deus nos permite passar por vales? Por que que Deus nos permite passar por desertos? Porque vale e deserto são lugares que Deus usa para nos fazer crescer. Vales e desertos são lugares onde Deus nos leva para nos fazer crescer em experiências com Ele. Quando Deus libertou o povo do Egito, Ele conduziu o povo pelo deserto. Por quê? Porque Deus tinha tirado o povo do Egito, mas no deserto Deus ia tirar o Egito de dentro do povo. Deus iria tirar a mentalidade de escravo. Deus iria transformar a mentalidade de dependência humana para uma mentalidade de dependência divina. Deus no deserto, Deus iria curar os traumas do passado, os traumas gerados pelo tempo que eles estavam sob escravidão. Pastor, o que isso quer dizer? Muitos vales e desertos que nós passamos na nossa vida, muitos vales e desertos que nós enfrentamos na nossa história, não é culpa do diabo, mas é o próprio Deus nos levando para um período intensivo de treinamento, onde seremos podados, onde algumas vezes seremos até esmagados, mas aprenderemos a transformar pressão em poder. Isaac habita no vale, e ele vai desfrutar daquilo que o salmista escreve no Salmo 139, versículo 7. Ele descreve assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Habitar no vale fala sobre sobreviver sem sorriso, sem os aplausos, fala de viver escondido. Mas apesar de estar no vale, a mão de Deus continuava estendida sobre ele, dizendo: eu te abençoarei. Ele está no vale, mas a palavra não mudou. Aí quando ele chega no vale, o que ele vai fazer? No centro ele semeou. Agora o que ele faz? Vai cavar poço. Chega no vale, o que ele faz? Vai cavar poço. Porque Isaac sabia que se ele plantou e colheu em tempos onde a terra não dava fruto, então ele poderia fazer o que fosse que ele seria bem sucedido. Mas lugar deserto, cavar poço, qual a garantia que teria água? A garantia nunca foi o lugar. A garantia sempre foi o Deus que estava com ele em todos os lugares. Antes Isaac não havia cavado poços. Os poços que ele tinha recebido foram de herança do seu pai. Ele só usufruiu. Muita gente poderia olhar e pensar: não tem mais jeito, a herança acabou, ele já era. Ele não terá como sobreviver. Só viveu porque era filho de Abraão. Mas Isaac vai, chega no vale e vai cavar poço. Cavando poço, cavando poço. Porque tem muita gente que para no trauma de poços entulhados, mas Isaac não. Isaac, entulharam meus poços lá, mas a bênção de Deus é sobre a minha vida. Isaac está cavando poço, cava poço. Ele não deixou de cavar, porque tem gente que para de cavar poço, porque fala assim: se lá atrás eles entulharam meu poço, agora eu não vou me desgastar, eu não vou suar para cavar poço, porque podem vir entulhar de novo. Isaac não para no trauma, ele não deixou de cavar por medo do inimigo vir e entulhar o poço novamente.
Porque existem pessoas aqui que paralisaram na caminhada por causa de traumas, de poços entulhados no passado. Você não canta mais, não profetiza mais, não prega mais. Agora você é o último a entrar, o primeiro a sair. Não pare no trauma do poço entulhado. Deus quer desentulhar os teus poços hoje. Deus está falando para você: ainda tem água aí, ainda tem bênção aí. A mão de Deus ainda é sobre a sua vida. A palavra ainda está de pé. Não pare no trauma. Faça dessa oposição o estímulo que você precisava para ir além de onde você está hoje. Isaac desentulhou os poços e ainda cavou novos poços. E eu quero liberar essa palavra profética sobre você. Vai ficando de pé comigo no seu lugar. Eu quero liberar essa palavra profética sobre sua vida. Tudo que tentaram tomar de você, tudo que tentaram atrapalhar na sua vida, toda a área que foi marcada por entulho, se prepare, porque nela você será mais abundante do que qualquer outra área e do que qualquer outra estação. Ei, Deus está me ungindo aqui hoje para falar como profeta para alguém aqui. Ei, os melhores dias estão para vir, os melhores dias estão vindo. Ainda tem água aí, eu sei, tentar entulhar, ainda tem água aí. Deus está falando, ainda tem água aí. Permanece, permanece, permanece. Presta atenção. Versículo 18. Fica de pé como você está. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos de Isaac cavaram outro poço, mas os filisteus também vieram e discutiram por causa dele, e por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém mais discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Primeiro poço cavado, Ezeque, poço da luta, o poço da opressão. Aí Isaac, ok, luta e opressão, não quero briga com ninguém, tá tudo certo. Aí Isaac vai pro outro, cava, eles voltam, entulham o poço de novo, ou melhor, discutem pela água, brigam por causa da água, dizendo: essa água é nossa. Isaac, está tudo bem, é de vocês, está tudo certo, não tem problema. Eu cavo outro, fica com esse. Chamou de Sitna, que é o poço da inimizade. Quando chega no terceiro poço, Reobote. Ninguém mais discutiu. E Reobote significa lugar de tendas alargadas, lugar onde Deus nos alargará. Pastor, não estou entendendo. Ei, Deus está falando: eu estou te levando para o vale. Permaneça, ainda que você vá para o vale, mas pode ficar tranquilo, porque está vindo uma etapa de expansão. Está vindo uma etapa de expansão. Está vindo uma etapa de expansão. Reobote. Deus nos abriu espaço. Vira para quem está do seu lado, sacode ela aí e fala para ela: se prepara para a expansão. Se prepara para uma etapa de expansão na tua vida. Se prepara para uma etapa de expansão na tua história. Seja boca profética para alguém aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, amanhã é domingo, você não vai ter que trabalhar, eu acho, a maioria aqui. Então seja boca profética para alguém e fala: se prepara, vem uma etapa de expansão aí. Tem um rebote de Deus chegando na tua vida. Tem um rebote de Deus chegando na tua vida. Eu quero ser boca de Deus para alguém aqui. Tem um rebote de Deus chegando. Aí, eu não passei para vocês não, mas está aqui. Nós paramos no 22. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Sabe o que é o versículo 23? Diz assim: Depois Isaac subiu para Berseba. Isaac saiu de Gerar e foi para Berseba. Pastor, o que isso significa dizer? Você não vai sair com seus poços entulhados. Não. Você não vai sair com seus poços entulhados. Depois de Reobote, Isaac entende: agora eu posso sair. Você não vai sair com poços entulhados. Depois de um período de hostilidades, Isaac vai para Berseba e Deus aparece novamente para ele. Engraçado que no meio da hostilidade Deus não apareceu, porque tudo que Isaac precisava fazer era permanecer. Mas quando tudo, Deus preparou tudo, quando Deus honrou Isaac, quando Deus transformou o teste de Isaac em testemunho, Isaac sai dali. Ei, Deus não apareceu no meio da oposição, porque não havia nada novo a ser falado. Deus já tinha falado antes: permaneça, eu vou te abençoar. As situações mudam, mas a palavra de Deus não. Quando Deus aparece para Isaac agora em Berseba, Deus fala a mesma coisa de antes. Isaac agora alargou, prosperou, cresceu mais uma vez. Deus aparece e fala a mesma coisa de antes, porque as situações mudam, mas Deus não. Aí depois de um tempo, sabe quem aparece? Lá em Berseba, versículo 26: por aquele tempo veio a ele Abimeleque, o mesmo que viu lá e falou assim: Isaac, sai daqui, você é grande demais. Isaac foi pro vale. O mesmo que mandou a galera ir lá, vai entulhar poço. Aí Isaac vai para Berseba, num tempo de paz, num tempo de prosperidade. Veio a ele Abimeleque de Gerar, com o seu conselheiro pessoal e o comandante dos seus exércitos. Isaac perguntou a eles: por que me vieram ver uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós e queremos firmar um acordo contigo. Pastor, não estou entendendo. Se prepara, porque Deus vai surpreender quem esperava te ver sucumbir. Deus vai surpreender quem esperava te ver sucumbir. Quando Isaac foi humilhado, todo mundo viu. E o que Deus fez agora? Deus preparou uma plateia para ver aquilo que ele mesmo fez. Se prepara, porque vai ter gente vindo se procurar. Vai ter gente que viu a sua luta lá atrás e virou as costas. Gente que vai te procurar, porque viu que Deus visitou tua casa, Deus visitou tua história, porque Deus te visitou no meio do vale. Ei, se prepara, permaneça e você verá a bênção.